Está começando Sala de Audiência, conteúdo produzido pela Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul e disponibilizado às rádios filiadas à AGERT. Condução deste programa, Gladys Canelis Piscini.
Olá, eu sou Gladys Piscini e está começando mais uma edição do Sala de Audiência, transmitido pela Rádio Web Ajures. Este programa também é disponibilizado em convênio com a Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, a AGERT, para rádios do interior. Hoje vamos falar sobre o Dia Internacional de Prevenção ao Abuso de Drogas, celebrado no dia 26 de junho. Durante a semana da data estipulada pela Organização das Nações Unidas, diversos países realizaram campanhas visando à prevenção e ao tratamento do uso de entorpecentes. Aqui em Porto Alegre, o Instituto Crack Nem Pensar, em parceria com a Secretaria Estadual da Justiça e dos Direitos Humanos, promoveu o evento Dia Internacional de Prevenção ao Abuso de Drogas, Sua Vida, Sua Comunidade Sem Drogas, na Escola Superior da Magistratura. Nosso convidado aqui no estúdio hoje é o presidente do Instituto Crack Nem Pensar, Luiz Matias Flack, conhecido entre nós do Judiciário como Matias Flack, que vai conversar conosco sobre esta questão tão relevante para a comunidade internacional, inclusive. Dr. Matias, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui na Júris. Eu gostaria que o senhor começasse conversando conosco sobre o Instituto Crack Nem Pensar, para depois falarmos dessa ocasião especial aqui que aconteceu na Ajures. Tudo bem?
Vai, Valéria. Olha, com muito prazer nós realizamos essa atividade que está dentro da normalidade de atuação do Instituto Crack Nem Pensar. O Instituto Crack Nem Pensar, que agora está sendo abrigado pela Ajures, pela Associação dos Juízes, embora na sua integralidade é composta também pelo Ministério Público, tanto do Rio Grande do Sul como de Santa Catarina, Judiciário, através das suas associações, a Universidade Federal e o Instituto e a Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho.
Sim.
Então nós temos atualmente a recepção do Instituto aqui na Ajures, que indicou também o seu presidente, que foi eleito para o biênio, que já foi cumprido o primeiro ano do biênio que me compete. Nós estamos muito preocupados com as questões institucionais, legais, as primeiras atuações externas de conclaves, eventos, foram voltadas mais para a área legal, sociológica,
Sim.
um pouco para a área médica. E estamos preocupados agora com a difusão também em termos comunitários. Nós temos um site atuante com um noticiário permanente de assuntos relevantes. Os nossos eventos são registrados criteriosamente em termos de registros fonográficos, registros de televisão, no sentido de que as nossas informações obtidas dos nossos eventos e dos nossos trabalhos e pesquisas tenham efetivamente um bom significado na sociedade. E esse evento aqui foi maravilhoso, com a adesão da Secretaria da Justiça e Direitos Humanos, e um dos oradores foi o próprio secretário, César
Sim.
Francioli, que em temas bem diversificados, como drogas e trânsito, uma pesquisa muito bem feita, por parte do Dr. Flávio Fechansky, que é uma autoridade na questão de drogas, um grande pesquisador do Hospital de Clínicas. Também a participação do SESI, que é uma coisa muito bem-vinda. O SESI tem uma atuação significativa.
Comunitária, muito importante, né?
Ela tem uma atividade muito significativa na área da prevenção no ambiente de trabalho.
Certo.
É um trabalho reconhecido, iniciado no tempo que eu era presidente do Conselho Federal de Entorpecentes. Estive na inauguração, eu acho que foi em 95, 96, em que foi seguido um planejamento da ONU para esse trabalho relativamente a drogas no ambiente laboral. Quer dizer, que foi tudo muito bem.
Aproveitando o ensejo, já que o senhor falou do evento ocorrido e nós conversávamos sobre isso antes do início do programa, me chamou a atenção que o senhor me disse que esse tipo de atividade no Instituto chama uma diversidade de pessoas, não é? De vários segmentos na sociedade. O que o senhor acredita isso? Ao trabalho do próprio Instituto ou à preocupação das pessoas atualmente com a questão das drogas?
Acho que ambos os aspectos são válidos, porque nós buscamos um debate amplo e diversificado sobre a matéria.
Sim.
Infelizmente, por vezes, não se consegue uma abordagem feliz em relação ao tema drogas, que é um tema difícil,
claro,
que ninguém pode dizer que tem, que tenha as soluções, as formas corretas e únicas no sentido de encontrarmos uma melhor apreciação do tema.
Claro.
E até nisso, nesse maniqueísmo se encontra às vezes um obstáculo para progredir no tema. O tema
entendo,
é difícil.
Entendo.
É multilateral, sem dúvida. Diz respeito a todo tipo de atividade e a todo nível de pessoas. Mas como nós devemos enfrentar o tema, isso realmente há dificuldades. Normalmente porque alguns setores são demasiadamente conservadores e até estabelece uma preferência pela repressão. De forma absoluta, como se o combate, que já é uma palavra que tem
forte.
Que é uma palavra forte, que tem um conteúdo moralista e militarista que não cabe no tema. E há também uma tendência muito forte num ultraliberalismo, no
Sim.
sentido de achar que o Estado não tem nenhuma interferência a fazer na questão das drogas e que é uma questão absolutamente única de foro íntimo.
Subjetivo.
E no que se refere à produção e tráfico é uma questão meramente de disponibilidade, de regulação pelo próprio mercado. Que
Entendo.
Não, que não pode ser bem assim. Até porque nós admitimos que em relação ao uso próprio de drogas, isso não poderia o direito penal interferir, que é matéria de foro íntimo.
Verdade.
Ainda mais quando não coloque em perigo ou em questão a vida de terceiros. Mas não sendo assim, em relação à produção de drogas e consumo e venda de...
Aí sim, a repressão.
Se não for o direito penal que intervirá, há de intervir, pelo menos, normas administrativas.
Certo.
Isso entendi. Parece um bom caminho. As regulações, porque não pode se pensar que tudo é permitido também em questão de drogas.
E assim como nós falávamos no início também, o senhor me dizia que é preciso caminhar, né? Mas não, o senhor me colocava, não um passo largo demais, quem sabe
Sim.
não consentâneo com o nosso momento, com o que a sociedade pensa sobre isso, não é?
Isso é uma experiência que eu obtive no Conselho Federal de Entorpecentes. O Conselho Federal de Entorpecentes conseguiu estabelecer que as pessoas podem falar sobre drogas com menos emoção.
Sim.
Que alguém ter ideias diferentes num tema tão difícil não significa uma oposição ou inimizade, desde que tenha boa vontade e seja honesto no seu pensamento.
Certo.
Então, e também, em termos pessoais, quando se dirige um órgão como o Conselho Federal de Entorpecentes, em grau menor agora, mas igualmente significativo
nacional.
No Instituto Crack Nem Pensar, as ideias demasiadamente personalistas, elas não têm lugar. Há de se buscar um debate honesto, um debate amplo, e às vezes, isso sim, eu tenho a convicção, e muitas vezes, no Conselho Federal de Entorpecentes, que era um órgão colegiado, e um
sim.
colegiado que funcionava, a gente tinha que admitir que determinados pensamentos mais conservadores ou mais cautelosos tinham o seu lugar, tinham o seu valor. Então, por exemplo, achei que se poderia estabelecer, o que é uma ideia minha de 30 anos, uma convicção de 30 anos, que não houvesse qualquer interferência do direito penal no consumo pessoal de drogas.
Sim, entendo.
O que obtivemos no final do meu mandato? Que se fosse proscrito o recurso apenas carcerárias, no sentido que não, para o uso pessoal de drogas. Não mais interferisse a possibilidade de encarceramento de penas de prisão. Mas permanece a incriminação.
Sim.
Mesmo que as penas hoje para usuários sejam meramente formais.
Mas
é uma incriminação.
É uma pena.
Alguém, é uma pena. Então alguém diz, ah, mas a advertência é pena? É pena.
É pena, sim. Se está registrado, vai ficar ali, vai constar do histórico da pessoa, quer dizer, vai acompanhá-lo, né?
Vai acompanhá-lo.
Pela vida em sociedade.
E é uma matéria hoje, tão atual como era ontem. Eu fui presidente do Confem de 1994 a 1998, o tema já era atual. E a maconha é um tipo de símbolo na libertária.
É, em especial a maconha.
É, ela foi, tem uma história interessante, que ela teve uma história de início de preconceito. Maconha era equivalente à malandragem, à criminalidade.
Vagabundagem.
Talvez até com cunho racista, porque vamos dizer, se imagina que as primeiras plantas de maconha vieram com os negros escravos. Ou negros que foram escravizados.
Sim.
Os negros que foram escravizados. E que trouxeram também seus costumes e, aliás, conviviam muito bem com a maconha. Eles até no final de semana, e até os senhores de escravocratas permitiam bem, porque
não usasse.
É porque era tranquilo, no final, nos fins de semana dançavam, faziam os seus versos. Depois que houve aquela coisa, exploração desmesurada, se imagina com a vinda dos pracinhas americanos para o Rio Grande do Norte, começou a se vender maconha e com algumas dificuldades. Mas a maconha, então hoje de novo está no centro das preocupações, quando na verdade eu considero que não se deva ter tanta preocupação com as substâncias, e sim com o comportamento social perante as drogas.
É verdade. Bom, isso tudo que o senhor nos explicou aí, trazendo inclusive fatos históricos, mostra o porquê da diversidade de interesses, né? Sobre esse tema, e mostra a importância disso para que, justamente, para que esses pensamentos maniqueístas, como o senhor disse, possam ser alargados e que se possa introduzir em cada um deles um pouco dos demais, não é? Quem sabe para chegarmos ao meio termo, que é o que o senhor me dizia, que provavelmente seja o caminho, não é? Não da solução, porque eu acho que isso não comporta uma solução, mas de encontrar o melhor traçado daqui para frente para isso, seja para quem usa, seja para o tráfico, seja para penalização ou não, não é?
É, isso, às vezes se imagina que quando se está a dizer, nós temos que conversar, nós temos que debater, seja uma coisa desnecessária ou de pouco significado. Não, eu acho muito importante. Na época do Conselho Federal Entorpecentes, e eu peço escusas por lembrar um período que acho que foi progressista, que nós passamos 4 anos progredindo em muitas coisas, por exemplo, se fixou políticas que eram inimagináveis, como a redução de danos, como uma estratégia boa na questão de drogas, que era, quando se iniciou o debate, parecia impossível que se pudesse pensar assim. Também entender que atuações das nações ao largo das convenções internacionais não era possível, agora que também se tornava absolutamente importante dizer quanto as convenções internacionais estavam atrasadas, e até já que estamos tratando do Dia Internacional de Prevenção ao Abuso de Drogas, isso foi uma questão muito interessante. Quando foi criado esse dia, em 1987,
isso é interessante, sim.
Ela estava voltada para o tráfico e uso de drogas ilícitas.
Ah, muito bem.
E isso, a UNODC, o NODC, que é o órgão da ONU para tratar de drogas e crimes,
sim,
veja que as convenções ainda falam drogas e crimes
drogas
como associação.
Como se uma coisa levasse a outra.
Ou fossem concomitantes, né? que pode ser uma realidade, mas tem coisas muito mais amplas. E a própria ONU, com o tempo, foi reconhecendo que os temas da semana das campanhas relativamente a drogas, deviam abranger outros temas. E logo saíram da repressão ao tráfico e ao uso, passaram para questões de saúde, questões de educação, questões dos aspectos socioeconômicos das nações impactadas pelo problema das drogas, questões de redução de danos, e políticas novas, algumas experimentais, outras já reconhecidas, como importantes. Então, hoje, nós nos fixamos até nesse como subtítulo desse Dia Internacional, numa avaliação essencialmente comunitária, quer dizer, sua vida, sua comunidade, sem drogas. Numa noção ampliativa e saindo daquela característica inicial que era essencialmente repressiva.
Repressiva do tráfico. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o Sala de Audiência sobre o Dia Internacional de Prevenção ao Abuso de Drogas.
Estamos apresentando Sala de Audiência. Este programa é uma produção da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT.